Muito boa tarde, estamos em tempo de informação, é tempo de ouvirmos o António Feliciano para já com os títulos. Feliciano.
Muito boa tarde. Homem terá abusado das próprias sobrinhas de 13 anos em Tomar. Chuva, granizo e trovoada, concelho está sob aviso amarelo. São Miguel do Rio Torto, em Abrantes, já tem acesso a cuidados médicos. Câmara de Almeirim começou a demolir barracas no acampamento Cigan.
Beija-me depressa. Fatias de tomate, bolo de cama, cornucópias, fofinhos, queijadas de amêndoa, queijinhos de tomar. Estes são alguns dos muitos doces que podem encontrar na cidade templária de Tomar. Ficou com água na boca? Então venha a Tomar durante o mês de abril e saboreie os doces de Tomar e dos conventos. Mostra da doçaria tomarense. A cidade templária espera por si.
Agora damos-lhe a conhecer as previsões do estado do tempo para esta quinta-feira. Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, o céu vai apresentar-se muito nublado, aguaceiros, por vezes fortes, de granizo e acompanhados de trovoada, e que serão de neve nos pontos mais altos da Serra da Estrela, vento em geral fraco, superando moderado nas terras altas. Também haverá ainda descida da temperatura máxima na região norte. Temperaturas estas que não deverão ultrapassar os 11 graus na Guarda, 15 em Castelo Branco, 17 em Lisboa, Évora e Faro, 18 no Porto e Santarém, 19 em Tomar, 20 em Coimbra e 21 em Leiria.
As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos. Um homem de 41 anos foi detido pela Polícia Judiciária por estar fortemente indiciado pela prática de crimes de abuso sexual de crianças, refere o Departamento de Investigação Criminal de Leiria. Os abusos terão ocorrido no final de fevereiro e ainda no dia 2 de abril, em Tomar, sendo que o suposto pedófilo teve como vítimas, em cada uma das situações, duas crianças, ambas de 13 anos de idade. A acrescer a esta situação, as crianças são da mesma família do que o abusador, sobrinhas, tio. Por aquilo que a ERT se apurou junto de fonte ligada ao processo, no dia 2 de abril chegou uma denúncia à Polícia de Segurança Pública de Tomar, que logo de seguida agiu em conformidade e deteve o indivíduo. A PJ tomou depois conta da ocorrência e terá apurado nova prática do mesmo género de crime. Refira-se que o homem foi presente às autoridades judiciárias competentes para primeiro interrogatório, mas ficou para já em liberdade. Ainda assim, está obrigado a apresentações bissemanais em posto policial, com obrigação de comunicação ao Tribunal da nova morada que assumir, está obrigado a não permanecer na habitação de qualquer uma das vítimas e também não pode contactar com as mesmas nem com outras crianças que tenham até 14 anos. Está também proibido de frequentar alguns locais, como escolas e suas imediações, parques infantis, associações desportivas, entre outros.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
A indicação é do Instituto Português do Mar e da Atmosfera. O Conselho de Tomar, bem como todo o Distrito de Santarém, está sob aviso amarelo devido à previsão de aguaceiros fortes, possivelmente acompanhados por granizo e trovoada. Este aviso estende-se até esta quinta-feira. Convém relembrar alguns cuidados a ter nestas ocasiões, nomeadamente se estiver ao volante. Há que circular a velocidade reduzida, em especial nos locais historicamente vulneráveis à presença de lençóis de água. Face à mais do que previsível redução da visibilidade, mesmo com a luminosidade do dia, será necessário ligar as luzes de cruzamento, ou seja, os médios. Tomar vai receber a partir desta quinta-feira e até sábado foi a primeira edição da Feira de Educação, Emprego e Empreendedorismo. A iniciativa terá lugar no pavilhão municipal e tem como principal objetivo dar a conhecer à população em geral, mas em especial à população estudantil a frequentar o terceiro ciclo do ensino básico e o ensino secundário, as diferentes ofertas formativas e profissionais disponíveis no concelho. Hugo Cristóvão, vereador da Educação na Câmara de Tomar, entidade organizadora do evento, refere que o objetivo é concentrar toda a oferta formativa existente em Tomar.
A iniciativa de alguma forma surgiu em âmbito do Conselho Municipal de Juventude e também em Conselho Municipal de Educação, portanto, onde abordei-se com as várias entidades, aqui neste caso mais pertinentes nesta matéria. E, portanto, aquilo que pretendo é colocar num mesmo espaço, num mesmo tempo, a diversa oferta educativa e formativa que temos no Conselho. Começando, obviamente, nos agrupamentos escolares, mas passando também pela nossa escola profissional, o centro de formação do IFP, o Instituto Politécnico, enfim, as muitas ofertas que nós temos, e somos, felizmente, também a esse nível um conselho muito rico. Mas, por vezes, há uma certa tendência para não se trabalhar em conjunto ou não ver todas as ofertas no seu conjunto e tudo aquilo que é possível ser complementar. E, portanto, o primeiro objetivo é mesmo esse, colocar no mesmo espaço à disposição da comunidade educativa, portanto, começando naturalmente pelas crianças e jovens, enfim, os alunos em geral, mas também pelos seus pais e pelas suas famílias, e às vezes até para os próprios profissionais das áreas saberem o que é que se anda a fazer, enfim, na porta ao lado. E portanto, esse foi e é de facto o primeiro objetivo desta feira.
A feira tem entrada livre, sendo que os horários estão compreendidos entre as 9h30 e as 19h, nesta quinta, e das 9h30 até às 20h, na sexta e sábado. Do programa consta um conjunto de oficinas e palestras a cargo dos diversos parceiros da iniciativa, disse Hugo Cristóvão.
Quisemos associar a isso algumas iniciativas, e realmente já mais, portanto, na questão do emprego, há algumas iniciativas, no fundo, de trazer alguma discussão, algumas comunicações também, de alguns bons exemplos, nomeadamente na área do empreendedorismo, portanto, trazendo alguns jovens, algumas empresas que vêm também falar dos seus exemplos, das suas dificuldades, das suas facilidades. E, portanto, é uma feira onde vamos ter um conjunto muito alargado de parceiros que convidámos portanto, a associar-se ao município para, ao longo destes 3 dias, temos de facto aqui um conjunto diversificado de iniciativas que passam por palestras, workshops e também pela simples mostra daquilo que estas várias entidades vão fazendo, também com alguns produtos que possam ser adquiridos, apesar de não ser essa a questão essencial desta feira, mas portanto vão ser 3 dias repletos de iniciativas, ao qual naturalmente a comunidade está convidada a participar. É para ela que a iniciativa se destina, portanto, se as pessoas não participarem, naturalmente que não fará sentido, e é no fundo um primeiro ano e é também uma experiência. Vamos ver como é que a comunidade adere e naturalmente depois faremos esse balanço a posteriori.
Estão abertas as inscrições para voluntários interessados em participar na próxima edição da Festa Templária. As tarefas são diversas e referem-se às áreas de preparação logística, apoio ao Congresso, ao cortejo templário e às atividades educativas. Em comum, a possibilidade dos voluntários participarem num dos eventos mais importantes do ano, realizado em Tomar, e onde se dá a conhecer parte do legado histórico do Conselho. As inscrições já estão abertas, prolongando-se até ao dia 27 de maio, através do e-mail festatemplaria@cm-tomar.pt ou no local próprio disponibilizado no site www.festatemplaria.pt. Todos os inscritos ficarão devidamente abrangidos pelo seguro do voluntário no âmbito da Bolsa de Voluntariado de Tomar. A preparação para a Festa Templária decorre dentro do calendário previsto, através das limitações financeiras resultantes da inexistência de apoios comunitários neste ano, como refere Jorge Rodrigues, coordenador da ADIRNE, a entidade promotora deste evento.
O processo está a decorrer com a normalidade possível dentro de um ano de orçamentos muito limitados, portanto, como é sabido, o quadro comunitário ainda não está a funcionar. Portanto, no quase não temos orçamento para a festa, temos contato com a boa vontade de todos os parceiros, mais institucionais como o município, o Politécnico e o Convento, mas também todos os privados, os hotéis e os restaurantes têm contribuído também quer com alojamentos, quer com refeições para os figurantes. O voluntariado todo está ligado à Escola de Artes Medievais. Dentro das possibilidades estamos a cumprir o nosso calendário e penso que vamos fazer o evento até com mais interesse e impacto do que o ano anterior. Deste ano vamos ter as 11 freguesias, serão 120 pessoas das freguesias e depois vamos abrir a possibilidade às pessoas vestidas com fatos medievais de integrarem o final do prefeito. Haverá na mesma parada militar dos templários, composta pelas freguesias, mas depois abriremos a mais inscrições. Portanto, o prefeito terá aproximadamente a dimensão do ano passado, que esse mais difícil também já não é muito interessante.
O Partido Social Democrata de Tomar vai dar continuidade às suas jornadas Retomar 2017. Registo desta vez para a presença do Secretário de Estado da Solidariedade e Segurança Social, Agostinho Branquinho, que irá promover um debate sobre as perspectivas e o futuro da segurança social numa conferência que se realiza nesta sexta-feira e que terá início por volta das 20h45 na estalagem de Santiria, em Tomar. Trata-se de mais uma iniciativa organizada pela Comissão Política do PSD com vista a dar continuidade ao trabalho de análise, estudo e reflexão com vista a retomar 2017, prosseguindo o seu trabalho de aproximação à sociedade civil, pelo que todos se encontram convidados a debater este tema.
Rádio L, a primeira a informar.
Cumpriu-se nesta terça-feira a decisão que tinha sido tomada pela Câmara Municipal de Almeirim. Algumas barracas do acampamento cigano, situado na capital da Sopa da Pedra, foram demolidas com o recurso à maquinaria e ainda a militares da Guarda Nacional Republicana que acompanharam toda a operação. Neste processo, a autarquia almeirinense ainda pretende demolir mais barracas e terá mesmo notificado os residentes para que abandonem o local dentro em breve. Na base desta decisão está o facto de a Câmara considerar que as barracas estavam em situação ilegal. Estão asseguradas 16 horas semanais de prestação de consultas médicas ainda neste mês de abril na localidade de São Miguel do Rio Torto, em Abrantes. A informação chegou através de uma nota de imprensa enviada para a redação da ERTS pela Comissão de Utentes dos Serviços Públicos Abrantinos. Recorde-se que desde outubro que aquela população estava privada de cuidados médicos na respectiva extensão de saúde. Perante esta preocupante situação, a Comissão e a União de Freguesias de São Miguel do Rio Torto e Rocio ao Sul do Tejo, para além de denunciarem os problemas, iniciaram a recolha de assinaturas reivindicando o acesso a cuidados médicos na localidade. Foram entregues quase 600 assinaturas na sede da ASSES do Médio Tejo, em Riachos, Conselho de Torres Novas. A delegação, constituída por elementos da Comissão de Utentes da Saúde do Médio Tejo e pelo Presidente da União de Freguesias, não chegou a reunir com a Diretora Executiva do ASSES, mas ficou a promessa de marcação de uma reunião ou a resolução do problema. A resposta, que atende parcialmente à reivindicação da população, chegou por carta e assegura, assim, 16 horas semanais de prestação de consultas médicas. Vila Nova da Barquinha vai viver um momento que será recordado para memória futura. Nesta quinta-feira, a partir das 18 horas, irá ser feita a inauguração do Pavilhão Desportivo Municipal, uma estrutura que faz parte do campus escolar do concelho, onde são integrantes também a Escola Ciência Viva e a Escola Dona Maria II. Está em causa um equipamento amplo e destinado à prática de diversas modalidades, à disposição não só da comunidade escolar, mas também de toda a população.
Rádio R, informação.
O Museu Etnológico do Caniçal, marcadamente artesanal, constitui um ponto obrigatório de paragem para quem visita a freguesia da Madalena Bezelga e para quem pretende saber um pouco mais da festa dos tabuleiros e de outros usos e costumes da região. Ambrósio Santos é o dinamizador deste projeto particular de museu, produto da recolha de anos de objetos alusivos à faina nos campos e à festa maior do concelho. A reportagem da ERTS esteve no Caniçal e falou com Ambrósio Santos sobre o museu, a sua origem e acervo.
Isto surgiu, pode-se assim chamar, por dificuldades que tenho passado na vida. A ideia era construir aqui uma habitação. Acontece que, infelizmente, tive um acidente de moto e não consegui. Tive medo de pedir o empréstimo e fazer a dita habitação. depois constantemente as reservas cresciam, o terreno estava sujo, mais tarde apareceu o EDP, queria montar aqui um posto de alta tensão. Depois eu não autorizei, arranquei algumas tacas que puseram aqui no chão porque ninguém me avisava e pronto. Tudo isso acabou das tacas. Depois fui abordado por eles e me diziam que tinha que obrigatoriamente ceder o terreno para pôr o posto. E depois, como não tinha dinheiro, eu pedi ajuda a uma pessoa da família que é advogada e ela disse-me, pá, tu se não tens dinheiro tens que ir à procura dele. Se não tapares aquele terreno, se não for tapado com qualquer coisa ou calçado ou casas, é de lei e vais ter que ceder isso. E eu então disse, pá, mas eu não tenho dinheiro, vou ter que arranjar uma forma qualquer para o terreno. Então pedi a pessoas amigas, vieram cá e foi posta a calçada aqui, paguei depois aos soluços. Veio o pedreiro, fez-me uma das paredes aqui do chamado museu e eu com planta, licença, tudo atualizado na mão, apanhei uma multa de 1,500€ porque estava a fazer uma parede ali e fui chamado à Câmara e paguei a multa de 1,500€ com planta, licença, tudo na mão.
Mas e assim foi nascendo o museu.
Mas paguei. Seguidamente, os pedreiros vieram fazer mais umas paredes, aparece o fiscal, fui multado outra vez, mais tarde aparece-me, ao fim de 2 anos, uma multa para pagar 2.000 contos, que era quase na valia do terreno. Fui à Câmara, expliquei ao Presidente da Câmara e ele ficou de boca aberta a olhar para mim, quando eu lhe apresentei a planta, a licença e aquilo tudo. E depois então lá cederam a licença e eu, como não tinha dinheiro, fiz apenas isto. E depois comecei a decorar e daqui começou a nascer o museu.
Jorge Lopes, presidente do CCD Porto Mendes, foi um dos convidados da recente emissão especial que a ERT dedicou à freguesia de Madalena Bezelga. Aquele emblema tomarense tem ganho notoriedade ao longo dos últimos anos, muito por força da aposta ousada na prática do futebol de praia. O risco compensou, de tal forma que o CCD Porto Mendes é já uma referência à escala nacional, não só pela competição propriamente dita, mas também pelas condições estruturais que logrou atingir. Jorge Lopes fala em orgulho.
Deve ser um motivo de orgulho, pronto, derivado inclusive às instalações, quem passou mesmo inclusive os anos anteriores, membros da diretivos, fizeram um excelente trabalho. Nós só temos a tentar dar continuidade ao bom trabalho, inclusive o nosso Presidente da Junta fez um excelente trabalho ao ter aquelas instalações todas que lá estão. Nós temos usufruído desse trabalho, dessas pessoas que lá passaram. Portanto, a partir daí a gente tentou marcar a diferença, porque não há nada nas redondezas e para o espaço que nós tínhamos era o mais adequado. Portanto, aí foi para aí mesmo.
Já serão poucas as pessoas, pelo menos aqui no nosso concelho e no distrito, porque estamos a falar de uma modalidade que também já dá passos no distrito, que não tenham ouvido falar neste papel que o CCD Porto Mendo tem feito, mas se calhar outras pensam futebol de praia, Porto Mendo, praia, não ligam uma coisa com a outra. Porquê esta aposta?
Derivado às condições que nós tínhamos, a aposta surgiu-nos de conversas extremas e extras à coletividade, onde nós achámos que seria uma boa aposta, visto que não há no nosso concelho. Né? No distrito de Santarém foi o primeiro campo de futebol para existir. Somos das poucas equipas a nível nacional que podemos orgulhar, temos instalações próprias.
O Centro Internacional do Órgão e do Carrilhão, sediado em Constância, deverá ser inaugurado em maio, se decorrer como previsto, sendo que será um dos maiores carrilhões do mundo. A sua construção está a ser levada a cabo por uma empresa holandesa para depois ser montado num camião, que fará transportar um instrumento musical servindo de palco para as atuações. Fundada por Alberto Elias e as suas filhas Ana e Sara, únicas intérpretes do mundo a tocar carrilhão a quatro mãos, a SICO pretende que este seja um projeto para levar a música aos locais mais diversos. E foi o próprio Alberto Elias que deu a conhecer alguns dos aspectos que se prendem com a dimensão deste instrumento, que será constituído por 63 sinos.
Em meados do mês de maio, vamos ter a inauguração do nosso carrilhão itinerante. O nosso carrilhão itinerante será o maior carrilhão itinerante do mundo, dos 19 existentes à data da sua entrega. Vai ser constituído por 63 sinos, num peso aproximado em bronze de 13 toneladas. O carrilhão pesará cerca de 18, será tracionado por um caminhão e, enfim, vai ser uma situação inédita no nosso país. Será possível levar a música de carrilhão aos mais diversos locais, fazer música dos mais diversos tipos, desde a música erudita, que pode ser ouvida com máxima atenção, até à música que acompanhe movimentos, festas e outras coisas, música muito mais popular e mais do dia-a-dia. Esse é o nosso objetivo principal e todos ficarão convidados, pelo menos da nossa parte, SIC, para a sua inauguração. E quero que no futuro o Carrilhão seja para o Conselho um foco dinamizador para os jovens, dinamizador para os menos jovens, e que os menos jovens também tirem dele o prazer da boa música. É isso que nós pretendemos, é isso que nós queremos fazer.
Para concretizar o projeto do Carrilhão Lusitanos, a SIC lançou um concurso público internacional e candidatou-se a apoios comunitários no âmbito do PRODER, como refere Ana Elias.
O custo é de 269 mil euros, portanto, e o PRODER participou com 75%, máximo 200 mil euros. Neste momento estão os pagamentos todos feitos. Correu tudo muito bem, é um orgulho para todos nós e podemos ter contato sempre por trás a ajudar e a tornar isto uma realidade, que é um processo que não foi difícil, só foi super difícil, mas está em ordem. Portanto, está, neste momento o Carrilhão está a ser montado, está mesmo quase pronto e a inauguração será em maio. E só temos a agradecer todo o vosso esforço de ambas as instituições, tanto da Câmara como a TAPES, que em momentos de muita dificuldade e desespero foram eles que davam aquela energia positiva para continuarmos com este projeto que é agora finalmente uma realidade.
Rádio Air, informação.
Para efeitos de realização de trabalhos de resolução de anomalia no medidor de caudal da Zona Sul do Conselho de Tomar, há a possibilidade de se registar falta de água nesta quinta-feira, dia 9 de abril, no período que se estima compreendido entre as 13h30 e as 20 horas. Os pormenores com Helena Gomes.
Devido ao corte de fornecimento de água aos SEMAS pela EPAL para realização de trabalhos na zona sul do município e também na cidade de Tomar, poderão verificar-se faltas de água nesta quinta-feira, 9 de abril, entre as 13h30 e as 20h. As povoações afetadas são Freguesia da Aceiceira, na Aceiceira, Alto do Cebolinho, Cerejeira, Falagueiro, Grô, Linhaceira, Pastorinhos, Roda Grande, Roda Pequena e Santa Cita. Na freguesia de Paialvo, na Charneca da Pralva, e na freguesia de São Pedro, Bairrada, Bairro, Bem Posta, Boca da Mata, Casal de Deus, Casal dos Tomazes, Coxões, Ervideiras, Fontainhas, Macieira, Marianaia, Maxieira, Portela, Quinta do Falcão, Val Florido, Venda, Vermoeiros, Pero Calvo e São Pedro. Embora alheios à situação, os SEMAS apresentam aos clientes afetados pela falta de água as devidas desculpas.
E assim concluímos esta edição. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.